o importante é que todos nós saibamos que, no momento, existe uma instrução normativa conjunta do Comitê Técnico de Assessoramento de Agrotóxicos, CTA, que é o órgão que é uma comissão que praticamente trabalha com todas as questões relacionadas com regulamentação no Brasil, a INC-01, que regulamenta o uso de produtos para culturas com suporte fitossanitário insuficiente, muitas vezes conhecida como monocrops. Precisamos agilizar esse processo, já que, se esse processo for agilizado, com toda a responsabilidade dos órgãos gestores de registro, nós poderemos ver diminuído em muito esta contaminação que aparece nos resultados, principalmente do programa PARA. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Se nós não conseguirmos acelerar, agilizar o registro de produtos para culturas menores, nós continuaremos todos os anos, e os senhores podem ter certeza disso, a encontrarmos resultados não muito bons. Da mesma forma, entendemos que há necessidade de que a parte estatística do programa, principalmente o programa PARA, seja mais atualizada, e a comunicação seja realmente efetiva. Esse é um problema, um ponto que nós consideramos vital para que esses programas possam efetivamente levar o consumidor a verdade sobre o que está se passando. Que normalmente se coloca no verbo, no presente, estão contaminados, quando isso aconteceu há mais de um ano atrás. Isso já foi consumido pela população. Então, esses programas têm que ser mais efetivos e ações têm que ser tomadas em cima dos resultados obtidos. A rastreabilidade das amostras é importantíssima, que se coloque nesse ponto. E, através da rastreabilidade, poderemos chegar ao agricultor, que hoje, senhoras e senhores, é a pessoa mais penalizada nesse país. A agricultura familiar brasileira é responsável por 70% da cesta básica. E ele não pode ficar à mercê de qualquer coisa. Nós temos que ter produtos e, mais importante que isso, assistência técnica. A Embrater, que foi desmantelada no início dos anos 90, ainda persiste em alguns estados, mas é inócua frente ao grande número de propriedades agrícolas que esse país tem. Então, nós, concluindo esta pequena colocação, gostaria de deixar como conclusão do que o setor químico, o setor de defensivos agrícolas, vê, primeiro, necessitamos, de um sistema de monitoramento que seja realmente o melhor de todos. Talvez um no âmbito federal. Estadual, poderíamos ter talvez alguns. Não vejo necessidade de termos dois, mas que tenhamos um, mas completo. Inclusive, analisando produtos oriundos da agricultura orgânica. Nesse momento, no estado do Paraná, temos inúmeras determinações de resíduos de agrotóxicos em produtos oriundos da agricultura orgânica feitos pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná e estão disponíveis a todos. Esse é o primeiro ponto. A comunicação, entendemos que tem que ser mais efetiva, comunicando realmente o risco da forma como entendemos que deva ser. Que o governo deu uma atenção especial à INC-01, volto a comentar, que é a INC que fala sobre registro de produtos para culturas com suporte fitossanitário insuficiente, onde estão o pimentão, onde estão quiabo e todos esses produtos menores. E que tenhamos também extensão rural nesse país adaptada às condições nossas. Esse país é um país tropical. Hoje, planta-se, por exemplo, soja do Rio Grande do Sul até o Piauí, que foi o maior campeão de produtividade da soja neste ano passado, na última safra. Então, vê que nós temos uma tecnologia totalmente aperfeiçoada ao país, causando inveja aos países desenvolvidos. Hoje, o Brasil, e nessas andanças que fizemos a semana passada pela Europa, o Brasil tem o que nós chamamos de Desk Brasil, que é uma mesa especial para avaliar o Brasil do ponto de vista de país pungente, que provavelmente seja uma das principais, e já o é no sexto lugar, das principais economias do mundo. e a produção de alimentos, mais uma vez temos que parabenizar o agricultor brasileiro, porque o Brasil foi talvez o único país do mundo que cumpriu as metas da FAO no tocante à diminuição da oferta, aumento da oferta de alimentos e diminuição da fome. A fome, de acordo com a FAO, haviam índices já determinados para final de 2010. O Brasil foi um dos poucos países que cumpriu efetivamente isso e além, um pouco além disso. Por outro lado, outros países que também são signatários da FAO não conseguiram fazer, aumentando, portanto, a quantidade de pessoas famintas no mundo, que passa hoje de 1 bilhão de pessoas. Quero somente, para terminar, lembrar que o ano passado saiu uma manchete muito grande na Folha de São Paulo, dizendo, nesta semana, no chifre da África, morreram 29 mil pessoas de fome. Isso foi maior que o tsunami do Japão, do ano passado, infelizmente, mas que, pela imprensa, teve muito pouca repercussão. Isso nos dói aqui como um grande provedor de alimentos. Muito obrigado.
Agradeço ao engenheiro Guilherme Luiz Guimarães pelas suas colocações e passo a palavra à doutora Daniela Bozzi, diretora adjunta de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. A senhora tem 10 minutos para fazer as suas colocações. Muito obrigado pela presença, doutora Daniela.
Obrigada, eu agradeço pelo convite. Nós, do Ministério da Saúde, nós entendemos como extremamente oportuno este momento aqui, né, de debate, porque agrotóxico é um tema que a gente já vem tratando há muito tempo. É um tema de uma importância enorme, mas que a gente entende que está faltando, talvez, uma resposta um pouco mais concreta, né, das ações que os órgãos fazem. Eu acho que, assim, na fala do colega, né, que fez agora, algumas das ações já estão sendo colocadas. Eu acho que o Luiz Cláudio vai esclarecer um pouquinho melhor. Mas eu queria fazer alguns comentários quanto a 3 pontos que o senhor colocou. Um é quanto a ter um programa único, né? Eu acho que, na verdade, nós temos que ter essas informações públicas, né, acessíveis de maneira clara. Mas cada um dos entes, né, que trata com agrotóxico tem a sua competência, né? Então, a Anvisa tem a competência dela relacionada à parte de registro, enfim, dos produtos. Não sei se Sérgio vai comentar, mas a Ana também já está começando a se estruturar para fazer análise de agrotóxico nas bacias. Então, ela tem como responsabilidade a água bruta. O IBAMA também tem sua responsabilidade frente à questão dos agrotóxicos. E o Ministério da Saúde, né, por meio do nosso departamento, nós fazemos a análise de agrotóxico em água por meio do programa do Vigiágua. Então, é a água para consumo humano. Então, eu entendo que cada um tem a sua competência. Então, eu não sei a viabilidade, a factibilidade da gente juntar isso tudo num grande programa. Porque, enfim, eu acho que a gente estaria criando mais uma estrutura, mais uma instância. Eu acho que isso não é efetivo do ponto de vista que cada órgão tem as suas competências, né? O que eu acho que a gente precisa fazer é unificar essas informações para que a gente possa, sim, ter ações efetivas em cima daquilo que realmente está sendo utilizado. Principalmente, eu falo isso do lado de onde eu estou falando, que é o Ministério da Saúde, né? A gente tem aí já uma casuística bastante importante de pessoas intoxicadas, né, e expostas, que são coisas distintas, né? Agrotóxico, a gente entende que dentro de um ponto que o senhor colocou, que é a comunicação de risco, é um dos fatores que a gente mais tem que trabalhar, né, na promoção da saúde da população, é o uso seguro, né, daquilo que é legal, que está registrado, também ter um uso seguro disso. Porque mesmo aquilo que está registrado, se a gente não tiver um uso adequado dentro daquilo que foi aprovado pelos órgãos, né, tanto o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, quanto o Ministério da Agricultura, isso vai acarretar num risco para a saúde da população. Em especial, a população de trabalhadores, que é um dos nossos focos principais de atuação, né, mas também a população em geral. Então, o Luiz vai comentar aqui do programa PARA, não só aquelas pessoas que manipulam o agrotóxico, mas também aquelas que depois vão consumir esses alimentos, são os nossos focos, né, de atuação para que a gente possa fazer promoção, para que a gente possa fazer prevenção, para que essas pessoas não venham adoecer em função de exposição aos agrotóxicos. Então, um dos pontos que a gente tem trabalhado bastante é a questão da comunicação de risco, que as pessoas entendam ao que elas estão expostas, e eu acho que o PARA, ele justamente ele vem para trazer esse tipo de informação, né, para que as pessoas entendam aquilo que elas estão consumindo. Claro que eu entendo que os contaminantes que nós encontramos nos alimentos não são só os agrotóxicos, mas em se tratando de alimento, é um dos principais contaminantes que a gente encontra hoje com possibilidade de exposição da população. Eu gostaria de destacar que, para esse ano, entrou nos objetivos estratégicos, né, do Ministério da Saúde o monitoramento da saúde da população exposta a agrotóxicos. Então, isso é importante porque passa a ser um foco de monitoramento não só do ministro, mas também para a Casa Civil, né, para a Presidenta da República, o que nos força a ter uma ação mais concreta para a vigilância em saúde dessas populações, né? Nós temos como meta a implementação, já neste ano, deste modelo, né, de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos em 6 estados brasileiros, onde a gente vai começar justamente por aqueles estados que mais utilizam agrotóxico, né, nas suas culturas, e progressivamente, até 2015, nós vamos ter esse modelo implantado em todos os estados. Nosso objetivo é justamente esse, estar trabalhando a questão da promoção da saúde, da prevenção, e que a gente possa se antecipar, que as pessoas venham se expor aos agrotóxicos que estão sendo usados realmente em larga escala no país. Eu acho que a gente ainda tem uma carência bastante grande, Sérgio e Luiz Cláudio podem complementar depois, na questão da análise laboratorial. Isso é uma deficiência que a gente tem ainda no país, são procedimentos bastante onerosos. Eu acho que a gente vem buscando progressivamente um fortalecimento dos nossos laboratórios de saúde pública, mas a gente entende que isso ainda vai levar algum tempo para que a gente possa ter uma efetividade, uma abrangência nacional bastante grande. Eu acho que talvez em função disso também, que a gente não tenha programas de monitoramento com uma abrangência maior do que a gente tem hoje. Na verdade, o que a gente consegue analisar hoje é o que a gente tem capacidade laboratorial para fazer, e ainda com bastante dificuldade, realmente priorizando a ação de agrotóxicos frente a outras atividades que são de nossa competência, né? Então, o que eu gostaria aqui de deixar de mensagem para todos é que, assim, há um esforço bastante grande dos órgãos de governo no enfrentamento da questão dos agrotóxicos. Eu acho que, nos últimos anos, a gente vem tentando, né, ter esse corpo, né, de conjunto de governo para adotar medidas realmente de monitoramento de produtos, de serviços, monitoramento ambiental, para que a gente venha a ter um menor impacto na saúde da nossa população. Eu acho que a gente nunca teve tão coeso e com os processos tão organizados como a gente tem agora, mas falta muita coisa ainda. Falta fortalecimento laboratorial, falta recurso para estados e municípios, né, para que eles possam, dentro da nossa lógica do SUS, né, de descentralização, atuar mais organizadamente para agrotóxico, mas eu acho que progressivamente a gente vem construindo esse caminho. Então, acho que era isso que eu gostaria de colocar. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite.
Muito obrigado, doutora Daniela. Eu peço licença aos nossos convidados, mas, atendendo o regimento interno, eu vou ler um requerimento assinado pela senadora Ana Amélia e senador Eduardo Suplicy, que diz: requeremos, nos termos do artigo 93, inciso 1º do regimento interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para debater e aperfeiçoar a instrução dos textos dos projetos de lei do Senado números 3 e 153 de 2007, que dispõe sobre as sociedades cooperativas, bem como do parecer já aprovado na CCJ, da lavra do senador Renato Casagrande, que foi objeto de consenso entre as partes envolvidas no tema. Para tanto, indicamos como debatedores senhor Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, senhor Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor Arildo Mota Lopes, diretor-presidente do Conselho Executivo da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários Unisol Brasil, senhor João Muzzi, assessor jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, senhor Luiz Possamay, presidente da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unicafes, e senhor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e senhor Virgílio Frederico Perius, presidente do Sindicato de Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, OSERGES. Em votação, o requerimento. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy, para suas colocações.
Esse requerimento decorre de um bom entendimento que com a senadora Ana Amélia ambos tivemos, no sentido de que este projeto das sociedades cooperativas possa efetivamente ser apreciado ainda neste semestre. Lembramos que este ano, designado pela ONU, é o Ano Nacional das Cooperativas, teremos a oportunidade de ouvir o ministro Pepe Vargas, que é do Rio Grande do Sul e uma área onde as cooperativas são muito importantes, e ele, em Caxias do Sul, onde foi prefeito, é tipicamente uma das áreas onde as cooperativas são de grande relevância, todo o Rio Grande do Sul, o estado da senadora Ana Amélia, como em todos os estados do Sul, Sudeste e no Brasil inteiro, as cooperativas ganham mais e maior força. Também será uma oportunidade para ouvirmos o secretário de Economia Solidária, Paul Singer, que no dia 24, este sábado, completa 80 anos, será uma oportunidade até para nós também o homenagearmos pela sua extraordinária colaboração e estímulo às formas cooperativas de produção. Ele que, na Universidade de São Paulo, foi o propugnador, criador da incubadora de cooperativas, que estimula a criação de cooperativas, e isso se estendeu por outras instituições, como a própria Fundação Getúlio Vargas. E daí temos também o convite ao assessor principal da OCB, da Unisol, da Unicaf, os dirigentes destas entidades, e também o senhor Virgílio Pérez, que é presidente da entidade das cooperativas do Rio Grande do Sul. Enfim, temos assim uma visão equilibrada, e será uma oportunidade de iniciativa da senadora Ana Amélia, que avaliou que esta comissão deveria ainda ouvir os seus representantes dos mais diversos pontos de vista. Acho que será isso muito enriquecedor para nós, senhor presidente. Vou passar a palavra para a senadora Ana Amélia.
Muito obrigado, senadora Eduardo Suplicy. Para debater, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Acerbo Gás, primeiro cumprimentá-lo pela iniciativa dessa audiência pública que está sendo examinada uma questão importante, não só sobre a questão do desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. Hoje o Brasil é um protagonista mundial na exportação, mas trata também da segurança, não só de quem maneja os produtos, mas também essa segurança de quem consome os produtos que são submetidos ao uso dos defensivos agrícolas. Então, a relevância do tema é inquestionável. O nosso requerimento, nosso, porque o senador Suplicy e eu estamos trabalhando nele, justifica-se pelo projeto que eu achei por bem submeter a esta comissão na questão do ato cooperativo e dessa questão das cooperativas solidárias. A inclusão do ex-ministro da Agricultura, como, tal como está, parece que é simplesmente o ex-ministro da Agricultura. Não. Roberto Rodrigues, como todos sabem, é uma das lideranças mais importantes no cooperativismo brasileiro, presidiu a Organização Internacional do Cooperativismo, e neste ano de 2012, que é o Ano Internacional do Cooperativismo, penso que tenha relevância fazer essa audiência pública, que eu, com muito bom grado, faço em parceria com o senador Eduardo Suplicy. Então, essa é a justificativa deste. E o doutor Virgílio Perius, que é o líder do meu estado, preside a Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, eu diria, é um acadêmico nessa matéria, porque viveu na Alemanha, conhece profundamente todos os sistemas cooperativos europeus e, claro, também no nosso país. Então, penso que a colaboração de todos eles será extremamente relevante no exame da questão do ato cooperativo por esta comissão. Muito obrigada, presidente.